国国际广播电台。
Aquí a Radio Internacional de China.
Aquí a Radio Internacional de China.
Manchetes de hoje. China consegue a tecnologia-chave para abastecimento de propulsor na órbita. Comitê Central do Partido Comunista da China, Conselho de Estado e Comissão Militar Central felicitam missão bem-sucedida na nave espacial de carga Tianzhou-1. Às 19 horas e 7 minutos desta quinta-feira, foi realizado com sucesso o primeiro abastecimento de propulsor na órbita. O grande feito se deu entre a nave espacial de carga Tianzhou-1 e o laboratório espacial Tianwen-2, o que marca o pleno sucesso da missão. A tecnologia para abastecimento de propulsor na órbita encheu um espaço branco no setor aeroespacial da China e eliminou a barreira de fornecimento de energia para a construção e a operação da estação espacial no futuro. A China é o terceiro país do mundo que domina essa tecnologia-chave. Segundo o cronograma, será realizado em meados ou final de junho o segundo abastecimento de propulsor na órbita para consolidar o resultado tecnológico.A missão bem-sucedida na nave espacial de carga tem um significado muito importante para as futuras missões da estação espacial. E anuncia assim que a China entra na era de estação espacial. O Comitê Central do Partido Comunista da China, o Conselho de Estado e a Comissão Militar Central enviaram hoje uma mensagem de congratulações para felicitar a missão bem-sucedida na nave espacial de carga Tianzhou-1.A mensagem diz que a missão conseguiu e comprovou as tecnologias-chave de transporte de carga para a estação espacial e de abastecimento do propulsor na órbita, desenvolvidas propriamente pela China. Fatos marcaram o sucesso do segundo passo do projeto espacial tripulado do país. Depois desta missão, o projeto espacial tripulado da China entra na nova fase de desenvolvimento, quando terá missões ainda mais árduas e gloriosas.A mensagem estimula que todos os funcionários do projeto continuem a trabalhar para o sucesso das próximas e a realização do sonho chinês de grande revitalização da nação. O chanceler chinês Wang Yi se encontrou no dia 26 com o vice-chanceler da Alemanha, Sigmar Gabriel. Wang Yi acredita que a cúpula de Hamburgo do G20 e a cúpula de Hangzhou vão herdar o passado e desbravar o futuro.Promovendo juntos o forte crescimento econômico mundial. Segundo Wang Yi, a realização da cúpula de Hamburgo do G20 estará sob o contexto de novas mudanças da situação econômica mundial. Desta forma, vai assumir bastantes responsabilidades. A China foi o último país da presidência rotativa do G20 e também a parceria estratégica em todos os aspectos da Alemanha.Por isso, apoiará o país europeu com todos os esforços para realizar a cúpula de Hamburgo. Após o encontro com o vice-chanceler da Alemanha, Wang Yi disse em uma coletiva de imprensa que as diversas partes devem implementar de forma plena e integral as resoluções do Conselho de Segurança da ONU sobre a República Popular Democrática da Coreia.Segundo ele, nos últimos dias, os assuntos que preocupavam todo mundo não aconteceram.Isso deixa felizes os povos da Península Coreana. Porém, a estabilidade relativa da região é muito frágil e poderá ser mudada em qualquer momento. Por isso, a China apela que as diversas partes não adotem atos que possam agravar a situação regional. O ministro chinês disse que todas as resoluções do Conselho de Segurança da ONU relacionadas com a RPDC têm dois conteúdos principais.Opõem que a RPDC possua armas nucleares e destacam a solução pacífica do problema nuclear da Península Coreana. O objetivo da China sempre é inalterável, sendo a desnuclearização da Península Coreana e o estabelecimento do mecanismo da paz da região. A China está disposta a dar suas contribuições para isso.Segundo a agenda do Conselho de Segurança da ONU, será realizada no dia 28 de abril a reunião ministerial pública da entidade sobre a questão nuclear na Península Coreana. A convite, o chanceler chinês Wang Yi participará do encontro. A informação foi revelada nesta quinta-feira pelo porta-voz da chancelaria chinesa, Geng Shuang. O embaixador da China nos Estados Unidos, Cui Tianhai, concedeu ontem uma entrevista exclusiva à rede de televisão norte-americana CNN. Ele falou sobre o encontro entre os chefes de Estado da China e dos Estados Unidos e a situação da Península Coreana. Cui Tianhai disse que o encontro entre o presidente chinês Xi Jinping e o presidente norte-americano Donald Trump, realizado nos dias 6 e 7 de abril na Flórida, marcou interações positivas entre os dois líderes, obtendo efeitos frutíferos. O embaixador avaliou que o evento ofereceu direções políticas e apontou o rumo para o desenvolvimento das relações bilaterais. O embaixador classificou que o progresso eliminou as dúvidas externas quanto ao desenvolvimento do relacionamento bilateral. Foi publicado recentemente o livro branco da Câmara do Comércio Norte-Americano na China, duvidando do ambiente de investimento no país asiático. O porta-voz do Ministério do Comércio da China, Sun Jiwen, assegurou nesta quinta-feira que o ambiente do investimento na China não piorou, mas está melhorando e a porta da política de abertura do país asiático será cada vez maior. O porta-voz salientou que a atração de investimentos estrangeiros constitui um conteúdo importante da abertura, que também é uma política básica da China. Ele informou ainda que o país asiático está reduzindo de forma notável os limites para a entrada dos investimentos estrangeiros. Além disso, o governo está acelerando a reforma sobre a administração dos investimentos estrangeiros para criar e defender um ambiente de competição justa. As autoridades chinesas divulgaram na quinta-feira informações sobre 22 suspeitos de corrupção que fugiram para o exterior, incluindo seus possíveis endereços atuais. As informações incluem nome, gênero, número de cartão de identidade, cargos anteriores, crime suspeito, data de chegada ao país onde atualmente mora e o número de documento de viagem de cada suspeito. Segundo o comunicado do gabinete responsável pela repatriação dos fugitivos e recuperação de bens sob o Grupo Central de Coordenação Anticorrupção. Os Estados Unidos pretendem usar sanções econômicas e medidas diplomáticas para pressionar a República Popular Democrática da Coreia em desmantelar seus programas nucleares e de mísseis, disseram nesta quarta-feira as autoridades norte-americanas. Segundo um comunicado emitido em conjunto pelo secretário de Estado Rex Tillerson, secretário de Defesa James Mattis e diretor de Inteligência Nacional Dan Coats, os Estados Unidos estão cooperando com os membros responsáveis da comunidade internacional a aumentar a pressão sobre a FPTC, a fim de convencer o regime a se acalmar e voltar ao caminho do diálogo. O Conselho Constitucional francês divulgou nesta quarta-feira o resultado do primeiro turno das eleições presidenciais do país. Dados repassados no website da instituição mostram que o candidato do movimento En Marche, Emmanuel Macron, e a sua rival do partido direita, a Frente Nacional Marine Le Pen, foram os candidatos mais votados, com 24,01% e 21,30%. O presidente do Conselho Constitucional, Laurent Fabius, confirmou a entrada no segundo turno dos dois candidatos, programado para dia 7 do próximo mês. O ministro russo da Defesa, Sergei Shoigu, disse no dia 26 de abril, na Conferência de Segurança Internacional de Moscou, que o ataque norte-americano contra o aeroporto militar sírio é uma flagrante violação do direito internacional. No mesmo dia, o Ministério das Relações Exteriores sírio emitiu uma declaração condenando veementemente o ataque aéreo da Turquia ao território sírio. Segundo Sergei Shoigu, a operação militar dos Estados Unidos ameaçou os soldados russos na Síria. O Ministério da Defesa russo vai tomar medidas para garantir a segurança do exército russo. A declaração síria apelou à comunidade internacional e às Nações Unidas para condenarem a agressão da Turquia e suas políticas no tratamento do terrorismo. A Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, anunciou no dia 26 de abril que realizou um exercício de defesa da rede em grande escala na Estônia, proporcionando formação para os profissionais que protegem a segurança na rede. De acordo com um comunicado à imprensa emitido pela OTAN, o exercício de 5 dias contou com a presença de cerca de 800 participantes dos 25 Estados-membros e dos países parceiros da OTAN.
China em Foco. Reportagem especial sobre o assunto de maior destaque na China ou no mundo.
O Ministério do Comércio da China divulgou hoje, em coletiva de imprensa, a situação da cooperação econômica e comercial entre a China e os países em prol da estratégia Um Cinturão e Uma Roda no primeiro trimestre deste ano. O porta-voz do Ministério Chinês, Sun Jiwen, revelou que nos primeiros 3 meses de 2017, o valor total do comércio de mercadorias entre a China e os países envolvidos na estratégia Um Cinturão e Uma Roda ultrapassou 1,6 trilhão de yuans. Do montante, as exportações da China para tais países somam 900 bilhões de yuans e as importações chegaram a 700 bilhões de yuans.
No primeiro trimestre deste ano, o comércio de mercadorias entre o nosso país e os países em prol de Um Cinturão e Uma Roda aumentou 26,2% em comparação com o mesmo período do ano passado. As exportações da China para esses países aumentaram 15,8% e as importações cresceram 42,9%.
Além do comércio, os investimentos bilaterais registraram também um crescimento notável. Nos primeiros 3 meses deste ano, a China investiu aproximadamente 3 bilhões de dólares americanos em 43 países envolvidos em Um Cinturão e Uma Roda. A soma de contratos de cooperação totaliza 952 com 61 países concernentes. Sun Jiwen afirmou que a manufatura, a construção e os serviços da China são cada vez mais acolhidos pelos países em prol de Um Cinturão e Uma Roda.
Por exemplo, o Parque Industrial China-Bielorrússia está atraindo comerciantes. A ferrovia entre Mombasa e Nairobi, no Quênia, construída por empresas chinesas, já está 99,5% concluída. Uma antecipação de 2 anos em relação ao prazo previsto. A autoestrada E-763 na Sérvia, de responsabilidade chinesa, também está sendo construída.
O porta-voz indicou também que a China e os países envolvidos em Um Cinturão e Uma Roda estão esforçando-se para facilitar ainda mais os comércios e investimentos bilaterais.
Em março deste ano, foi realizada a 5ª rodada das negociações do comércio livre entre a China e as Maldivas e conseguimos importantes progressos. No mesmo mês, foi convocada a 28ª reunião da Comissão Econômica e Comercial Conjunta China-Filipinas, após uma interrupção de 6 anos. Entre os dias 19 e 21 de abril, realizou-se a 3ª rodada das negociações do Acordo de Cooperação Econômica e Comercial entre a China e a União Econômica Euroasiática, alcançando resultados parciais.
Rota da Seda, um caminho que liga a China antiga à China de hoje.
Seja muito bem-vindo à Roda da Seda, sou Silvia Jin. O Dia Mundial da Leitura e do Livro foi comemorado no dia 23 de abril aqui na China. Para isso, a Roda da Seda prepara uma edição especial para lembrar os nossos ouvintes a importância da leitura. E no primeiro bloco do programa, trazemos uma reportagem sobre uma medida do governo chinês para estimular a leitura nacional. E logo depois, a nossa amiga brasileira, Fernanda Wendland, vai levar a gente a um passeio pela maior biblioteca da Ásia. E para finalizar, uma fábula chinesa. Vamos agora à reportagem de hoje. O Gabinete para Assuntos Legislativos do Conselho de Estado chinês divulgou em abril uma proposta para incentivar a leitura nacional. De acordo com o documento, as editoras devem colocar em destaque a faixa etária recomendada em todas as publicações. Mesmo que o país esteja incorporando gradualmente a leitura nacional na sua legislação, é preciso estimular o hábito saudável da leitura e mudar a tendência da prática fragmentada e rápida. Contos de Fada, de Hans Christian Andersen, e a série infantil chinesa 100 Mil Porquês são obras consagradas pelos pais chineses. Mas, nos olhos dos filhos, a repercussão não é tão boa quanto imaginam seus pais. Temas de amor, suspense, detetive e humor são mais aceitos e populares entre a nova geração. Dados de 2015 mostram que, em média, os chineses leem 4,58 livros impressos por ano. O índice é muito baixo comparado com a marca de 11 livros lidos por sul-coreanos, 20 por franceses e 40 por japoneses. Com o objetivo de incentivar a leitura nacional e assegurar qualidade aos adolescentes, a proposta do governo é promover a leitura por estágios, levando em consideração o desenvolvimento físico e mental de cada faixa etária, explica o comentarista de cultura Tan Fei.
A proposta vai deixar claro para adolescentes que tipo de livros eles devem ler. Em segundo lugar, ela torna regulamentada a administração e divulgação da indústria editorial.
A proposta estimula bibliotecas de escolas e de instituições acadêmicas a oferecerem ao público o serviço de leitura nacional, incentivando ao mesmo tempo livrarias físicas a dedicarem espaços de leitura e organizarem eventos relacionados. A diretora da Biblioteca da Universidade de Medicina Chinesa de Changchun, no nordeste da China, Sui Wei, afirmou que tal medida ajuda para que as experiências das universidades sejam compartilhadas com a sociedade e que as bibliotecas universitárias desempenhem seu papel no processo de divulgação da leitura, revela Sui Wei.
Na era da informática, o número de publicações cresceu de forma exponencial. Isso gera uma confusão e perplexidade para leitores. As bibliotecas universitárias devem assumir o papel de orientar alunos ou de divulgar as leituras qualificadas para a sociedade.
Por outro lado, com o advento de dispositivos móveis, a leitura de livros eletrônicos registrou grande crescimento entre os chineses. Hoje, mais da metade da população chinesa lê por WeChat, rede social popular na China, uma média de uma hora por dia, concretizando a meta de leitura diária. Em comparação com a leitura profunda, com livros impressos para enriquecer e alimentar o espírito, a online, seja no celular, computador ou rede social, é caracterizada pela superficialidade. Para o comentarista chinês Tan Fei, é preciso esforço conjunto para criar o hábito da leitura profunda.
Além de contar com a orientação deste regulamento, é preciso esforço por parte das editoras que devem pensar em se aproximar de leitores jovens, fazendo com que eles curtam leituras mais elaboradas e que toquem o coração, em vez de ter só um título bonito, porém com conteúdo trivial. Eu aconselho que as pessoas deixem de lado o celular. Muita gente cria dependência no aparelho e o efeito colateral para a leitura é acostumar o indivíduo a ler apenas matérias curtas.
A seguir, vamos com a Fernanda Wendland para um passeio especial no mundo de livros.
Hoje eu estou na maior biblioteca da Ásia, a terceira maior do mundo. E em comemoração ao Dia Internacional da Leitura, não há lugar mais interessante para a gente conhecer. Vamos lá? Para um estrangeiro poder ter acesso à biblioteca, é fundamental ter em mãos o passaporte. E então preencher este formulário e pegar o seu registro. Ni hao. Finish?Xixi. E com essa carteira, com esse registro, então, podemos entrar na biblioteca.
A Biblioteca Nacional da China tem uma área de 280 mil metros quadrados e é composta por um conjunto de arquiteturas tradicionais e modernas.No início do século XX, com as reformas e influências dos estudos ocidentais, intelectuais chineses solicitaram ao governo da dinastia Qing a criação de uma biblioteca, para então compartilhar com mais facilidade a cultura chinesa. E foi em agosto de 1912 que a biblioteca foi aberta ao público. Em 1998, a biblioteca ganhou o atual nome de Biblioteca Nacional da China. Com um acervo abundante, o número de livros colecionados pela biblioteca tem aumentado a cada ano.A coleção já ocupa o sétimo lugar da lista internacional das bibliotecas. O acervo de livros chineses fica em primeiro lugar do ranking mundial. E em línguas estrangeiras, ocupa o primeiro lugar do ranking nacional. Os arquivos mais antigos nós encontramos em cascos de tartaruga, que foram descobertos há cerca de 3 mil anos, nas ruínas da dinastia Shang.
A biblioteca, além de documentos e livros, ela também oferece espaços interativos onde pode ser explicado como era a meteorologia antigamente, através de inscrições em cascos de tartaruga. Para que serviam os cascos de tartaruga na dinastia Shang? Qual que era a função deles?Antigamente, os chineses usavam os cascos de tartaruga para poder prever meteorologia, colheitas, viagens, guerras, para saber qual que era o melhor período para esse tipo de atividade. Então, eles furavam os cascos de tartaruga, colocavam fogo e do outro lado aparecia rachaduras que poderiam avisar se era um momento bom, se era um momento ruim para esse tipo de atividade. Então, aqui nessa sala é uma simulação de como isso era feito.Ela vai me explicar aqui, a nossa colega, como é que isso pode ser feito aqui nessa casca de tartaruga. Aqui é uma outra sala da biblioteca, onde a gente pode encontrar a evolução dos caracteres chineses, como eles eram escritos. Primeiramente, eles eram escritos em rocha, depois em cascos de tartaruga, em bronze, bambu,até em livros atuais.
Entre os acervos históricos estão os livros colecionados pela Casa Imperial, desde a dinastia Song do Sul, há mais de 800 anos. Ou seja, são quase 3 milhões de peças entre livros e documentos importantes.
Aqui é uma parte da biblioteca onde encontramos livros estrangeiros e também sobre a literatura brasileira. Encontramos Guimarães Rosa, Clarice Linspector, José de Alencar, ou seja, clássicos da literatura brasileira, é possível de encontrar aqui na Biblioteca da China. Esse é o novo prédio da Biblioteca Nacional, que foi fundado em 2008. Oferece mais de 5 mil lugares para os leitores e 25 salas de leitura. E se você tem sede durante o seu passeio, você aqui pode pegar um envelope, que é um copinho de água. Ó, você faz assim, coloca água aqui dentro. E a água está dentro desse envelope. Muito diferente isso. coisas da China. Adorei!
A Biblioteca Nacional da China está aberta ao público 365 dias por ano e recebe diariamente cerca de 12 mil visitas. Os leitores, além de pesquisar na própria biblioteca, também podem se cadastrar no site oficial e desfrutar dos serviços digitais. A Biblioteca Nacional da China, além de livros e documentos históricos, ela também oferece espaços culturais, salas de exposições, cursos sobre a cultura chinesa, como, por exemplo, curso de caligrafia, curso sobre o chá, ikebana, tai chi, entre outros. Enfim, se você estiver em Pequim, não deixe de fazer uma visita à Biblioteca Nacional e desfrutar desse espaço incrível intelectual que ela oferece. Assim, nós terminamos o nosso passeio de hoje pela biblioteca. E eu desejo a todos vocês um ótimo Dia Internacional da Leitura.
Fábulas e lendas da China. Menino suspeito de roubar o machado. Era uma vez um camponês que foi cortar lenha na montanha. Quando terminou o trabalho, esqueceu seu machado e voltou para casa carregando apenas a lenha. Só se lembrou da sua ferramenta alguns dias depois, quando precisava usá-la, mas não conseguiu encontrar o machado em lugar nenhum. Lembro-me claramente que deixei o machado em casa. E por que não acho? Chateado, o homem pensou. O machado não tem asas, por isso não pode sair voando. Então é certo que foi roubado por alguém. Ele pensou. Deve ter sido o filho do meu vizinho, suspeitou o homem. Como ele não tinha provas, não podia acusá-lo. Por isso, o camponês decidiu observar secretamente o menino. No mesmo dia, ele descobriu que o menino andava timidamente, como se tivesse roubado seu machado. Outro dia, percebeu que o filho do vizinho esquivava o olhar, parecendo que tinha roubado seu machado. E quando ouviu a voz do menino, ela parecia um murmurar que só poderia ser da pessoa que roubou seu machado. Nos olhos do homem, todos os comportamentos e movimentos do menino comprovavam seu crime. Passados alguns dias, o camponês tinha certeza que o filho do vizinho havia mesmo roubado seu machado. Quando já ia pedir o machado na casa dele, o homem voltou para a montanha para recolher lenha e achou seu machado. Já no dia seguinte, quando cruzou novamente com o menino, o homem tocou na sua cabeça e disse para si mesmo: "Que estranho! Esse menino jamais parece ter sido capaz de roubar meu machado." Essa fábula nos mostra que a suspeição subjetiva é o maior inimigo para se ter uma ideia clara e um julgamento correto. O julgamento preciso e justo vem da busca por fatos objetivos e nunca de falsas presunções.
E assim encerramos o programa Roda da Seda. Muito obrigada pela sua sintonia. Na próxima semana voltaremos com muito mais conteúdos interessantes escolhidos especialmente para você. Sou Silvia Jin e até a próxima. Tchau, tchau.
Rádio Internacional da China. A China mais perto de você.
Tudo por esporte. Um panorama do mundo do esporte ao seu alcance.
Caro ouvinte, seja muito bem-vindo ao programa Tudo pro Esporte desta semana. Eu sou Luiz Li. Foi realizada no fim de semana passada a sexta rodada da Superliga Chinesa de Futebol. O Guangzhou RIF conseguiu mais uma vitória fora de casa, continuando a ficar no primeiro lugar do ranking com 16 pontos, ou seja, 5 vitórias e 1 empate. o outro time de Guangzhou, ou seja, Guangzhou Evergrande, o atual campeão da Superliga, dirigido pelo brasileiro Felipão, conseguiu uma virada contra o time de Liaoning por 2-1, ficando no segundo lugar. Shanghai SIBG, com os brasileiros Hulk e Oscar, bateu o time de Hebei, continuando seu bom desempenho tanto na Superliga Chinesa como na Liga dos Campeões da Confederação Asiática de Futebol. Por outro lado, o time Jiangsu Suning, com Ramirez e Alex Teixeira, perdeu de novo na Liga Chinesa, embora tenha conquistado uma grande vitória na Liga dos Campeões da Confederação Asiática de Futebol uns dias antes. O técnico Chiu Yun-su está enfrentando grande pressão e existe a possibilidade de substituição dele. Foi realizada a sexta rodada da Superliga de Futebol da China no fim de semana passado. Agora vamos conhecer mais sobre os jogos. Yanbian Fude perdeu para Tianjin Taida 1-3 na sexta rodada da Superliga da China no dia 22, estendendo sua série sem vitórias a 6. Taida derrotou Yanbian duas vezes na temporada de 2016. Apesar de dois lados terem uma primeira parte sem gols, Tianjin tomou a mão superior em 90 minutos. Chou Tianyi quebrou o impasse no 58º minuto, após receber o passe de bola para o seu colega. 3 minutos mais tarde, Hu Jintian ajudou a equipe da casa a ampliar sua vantagem para 2-0 com chute fantástico. Taida marcou o terceiro aos 67 minutos, quando Mubaye Diane marcou mais um gol. Steve Chavri, da equipe de Yanbian, marcou um pênalti aos 83 minutos, mas foi muito pouco tempo para conseguir mais gols para Yanbian. O treinador de Yanbian, o sul-coreano Park Tae-ha, disse após o jogo que ele iria aceitar a plena responsabilidade pelos resultados decepcionantes. Então, Yanbian precisa mais vitórias para sair da zona de rebaixamento. Changchun Yatai afastou Henan Jianye por 1-0 no dia 23, ganhando sua primeira vitória na Superliga Chinesa deste ano. Nesta temporada, ambas as equipes tiveram uma corrida sem vitória de 5 jogos antes do seu encontro nesta temporada. Henan Jianye nunca venceu o jogo contra Yatai fora de casa desde 2015. Yatai anunciou no domingo passado que o técnico sul-coreano Lee Jiang-su iria descansar temporariamente e colocou Chen Jingang, um veterano chinês, na posição de Lee. Sem Odian e Carlo, que está se recuperando de uma lesão, Yatai tinha estado lutando até o 22º minuto, quando Jiang Zhe desencadeou um chute poderoso, mas foi recusado pelo goleiro de Jianye, Wu Yan. O impasse foi quebrado no 73º minuto, quando o atacante de Yatai, Tan Long, marcou de perto após receber uma bola de seu colega, Hu Xi. Jianye então mudou sua formação para 3-4-3, que ficou mais agressivo, mas não conseguiu mudar para cá. "Nós não vimos um jogo tão bom por muito tempo", disse Chen Jingang, treinador de Yatai. "Nós merecemos a vitória porque os jogadores são disciplinados e comprometidos." Ele acrescentou: "Se mantivermos um bom trabalho como hoje, vamos nos afastar dos tempos baixos." O time Shanghai SIBG conseguiu uma vitória por 3-0 em casa sobre Hebei China Fortune na sexta rodada. Wang Shenqiao, lateral direito do Shanghai SIBG, perdeu uma boa chance no 9º minuto, recebendo um grande passe de Oscar, mas seu ataque acertou o trave. Os torcedores de Shanghai não tiveram de esperar muito quando Liu Wenjun aproveitou o erro de Gao Junyi para marcar ao 19º minuto. Apenas 6 minutos mais tarde, Shanghai SIBG conseguiu mais um gol. O atacante do Hebei, Dong Xuesheng, dirigiu a bola para o Wulei de Shanghai numa defesa e o Wulei mudou o placar para 2-0 no primeiro tempo. Em 66 minutos, Shanghai estendeu a liderança por Oscar, que tripulou passando o Gao Junyi e foi puxado por Gao Junyi na grande área. Oscar selou a vitória 3-0 com o pênalti. Em outros jogos da sexta rodada da Superliga de Futebol da China, Chongqing Lifan empatou o quarto colocado Shandong Luneng por 1-1. O atual campeão Guangzhou Evergrande bateu o Liaoning por 2-1 em casa. Guangzhou RIF tem uma vitória fora de casa contra Jiangsu Suning por 2-1, continuando a ficar no topo da classificação. Beijing Guoan, da capital chinesa, empatou 1-1 em casa com Tianjin Quanjian. Shanghai Greenland derrotou Guizhou Hengfeng por 2-0. Na tabela de classificação, dois times de Guangzhou ficam nos primeiros lugares. E o vice-campeão do ano passado, Jiangsu, agora ficou no último com apenas 2 pontos. Bom, caro ouvinte, já conhecemos os detalhes desta rodada da Superliga Chinesa de Futebol. A Superliga Chinesa tem 16 times e são realizadas anualmente 30 rodadas. A liga acabou de começar e tudo pode mudar. Vamos acompanhar mais nos próximos programas. Foi realizado recentemente na cidade de Qingdao, leste da China, Campeonato Nacional de Natação da China 2017. Em que Sun Yang, um grande nadador chinês, conquistou 5 medalhas de ouro e outros nadadores jovens também obtiveram bons resultados. Todos esperam por bons resultados na preparação para as Olimpíadas de Tóquio a serem realizadas em 2020. Agora, vamos ouvir uma reportagem sobre isso. A posição dominante do triplo campeão olímpico Sun Yang nos eventos de estilo livre permanece inabalável na China. Depois de ter conquistado 5 títulos individuais no Campeonato Nacional de Natação da China. Depois de quase 8 meses longe da competição, Sun Yang, de 25 anos, participou dos eventos de 100 metros, 200 metros, 400 metros, 800 metros e 1.500 metros de estilo livre em Qingdao, leste da China, e conseguiu 5 medalhas de ouro em 8 dias. Seus resultados nos 200 metros e 400 metros de estilo livre estão no topo do ranking mundial deste ano até agora. Após o campeonato, ao ser entrevistado, Sun Yang disse: "Eu me senti cansado, mas é uma boa prática para mim. Estou feliz que eu consegui cumprir o meu plano." Sun Yang pode facilmente ser considerado como o nadador chinês mais bem-sucedido de todos os tempos. Ele levou medalhas de ouro nos 400 metros e 1.500 metros de estilo livre nos Jogos de Londres 2012 e conquistou o título de 200 metros de estilo livre 4 anos depois no Rio de Janeiro. Mas essas honras nunca são fáceis. Enquanto se preparava para as Olimpíadas do Rio de Janeiro, os ossos metatarsianos de pé esquerdo de Sun Yang foram fraturados 2 vezes e ele treinou mal 6 meses antes da abertura dos Jogos Olímpicos. Sun Yang insistiu que ele tentaria o seu melhor para competir nos Jogos Olímpicos de 2020, mas o especialista em estilo livre hesitou em deixar a piscina depois das Olimpíadas do ano passado. Dias após dias, não importa o verão ou o inverno, você tem que levantar-se tão cedo e nadar na piscina repetidamente. Todo mundo pode ficar louco algum dia, disse Sun Yang. Durante os campeonatos, às vezes, saí do centro aquático às 10 horas da noite. Todas as luzes foram desligadas e todos os portões foram fechados. Tivemos que encontrar uma porta dos fundos para sair. Embora ele trouxesse ouro para casa, a condição física de Sun Yang estava longe de ser excelente. Quanto a isso, ele disse: tive dor no estômago durante o treino de inverno e continue a tomar remédios até agora. Eu até como mais fraco do que um menino. Acrescentando que suas costas e ombros feriram na final de 1.500 metros. Continuar lutando nunca é fácil, disse Sun Yang. Como capitão da equipe chinesa de natação, Sun Yang esperava que ele pudesse ser um modelo para seus jovens companheiros da equipe, e alguns deles terminaram bem no campeonato. Xu Jiayu, de 21 anos, quebrou o recorde asiático nos 100 metros de natação de costas masculino com 51,86 segundos, apenas 0,01 segundo mais que o recorde mundial, que teve seus próprios recordes nacionais nos 50 metros e 200 metros de costas. Minha força do corpo superior foi reforçada e estou feliz por ter melhorado meus recordes pessoais desta vez, disse Xu Jiayu, que conquistou a medalha de prata nos 100 metros de costas nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro e 4 medalhas de ouro nos campeonatos nacionais. Yan Zibei, da província de Hubei, também com 21 anos, derrubou os recordes nacionais dos 50 metros e 100 metros de bruços masculino. Eu não penso muito nos Jogos Olímpicos e vou tentar o meu melhor para aperfeiçoar as pontuações passo a passo. Este ano, meu principal objetivo é Jogos Nacionais, ele disse. Em janeiro, Li Zhuhao, companheiro da equipe provincial de Sun Yang em Zhejiang, quebrou o recorde nacional na maratona masculina e recebeu 3 medalhas de ouro nesta edição do Campeonato Nacional. Qin Haiyang, da Marinha Chinesa, de 17 anos, quebrou 2 recordes mundiais e o recorde nacional nos 200 metros de bruços masculino. E seu resultado em 200 metros de medley individual ficou no 3º lugar deste ano em todo o mundo. Estou surpreso por ter nadado tão rápido. Talvez seja o meu treinamento de inverno que fez com que isso acontecesse, disse Qin. Mas Ye Jin, treinadora de Qin, disse que tinha previsto os resultados. Suas técnicas foram melhoradas muito e eu acho que ele tem um futuro brilhante. No lado feminino, Fu Yuanhui, de 21 anos, aperfeiçoou seu melhor pessoal no feminino 100 metros de costas, como ela criou um recorde nacional de 58,72 segundos, 0,04 segundos mais rápido do que o resultado no Rio de Janeiro, quando ela conseguiu a medalha de bronze. Os resultados de Li Bingjie em 400 metros e 800 metros de estilo livre são apenas inferiores ao duplo da campeã olímpica Katie Ledeck no ranking mundial deste ano. Li Bingjie tem apenas 15 anos e outras nadadoras são muito jovens, e suas performances são satisfatórias desta vez. Precisamos dar mais tempo, disse Liu Haitao, treinador da equipe nacional de natação da China. Ele disse: espero que os jovens possam treinar tão duro quanto possível e obter os melhores resultados possíveis nos Jogos Olímpicos de Tóquio de 2020, ele disse. Caro ouvinte, acabamos de transmitir o programa Tudo por Esporte desta semana. Muito obrigado pela sua sintonia e até a próxima.
O Clipper oferece a página na internet desde o dia 20 de dezembro de 1999 em portuguese.cli.cn. O conteúdo online está dividido em várias seções: notícias, temas, cultura, economia, música, esporte, rock, rádio online e vídeo. Aprenda o chinês com aulas em sua língua materna, chinês dia a dia.
Yung ni de mu yu xue han yu. Aprenda o chinês com aulas em sua língua materna. Chinês dia a dia.
Olá, 大家好 ,Bem-vindos ao programa Chinês Dia a Dia. Sou sua anfitriã, Qingjing.
大家好 ,eu sou Raimundo. Da última vez, nos divertimos bastante comparando comida na rua.
É verdade. Aqui vai o diálogo completo da lição anterior.
你们喜欢吃辣的吗?
喜欢。
你想吃什么?
我喜欢吃羊肉串。
这里面是什么？
我也不知道。
我们去买点饮料吧。
你喜欢红茶还是绿茶呢？
红茶。
Isso foi tudo da revisão. Vamos para o tema de hoje.
我很高兴认识你的家人。这是我的拿手菜。你多吃点儿。下次请你们到我家做客。
Morando aqui tanto tempo, posso afirmar que os chineses são realmente muito hospitaleiros. E já estou me acostumando com isso. Eu gosto de visitar os familiares dos meus amigos chineses, mas ainda estou curioso de como falaria. Foi um prazer conhecer sua família em chinês.
Ok, eu te ajudo. Você pode dizer...我很高兴认识你的家人。
我很高兴认识你的家人。
我 eu
我
很 muito
很
高兴 feliz contente
高兴
认识 conhecer
认识
你的 seus
你的
家人 familia
家人。
我很高兴认识你的家人。
我很高兴认识你的家人。Foi um prazer conhecer sua família. Aqui vai o primeiro diálogo.
欢迎你来做客。
我很高兴认识你的家人。
Há um provérbio chinês que fala 礼尚往来, cujo significado tudo que vai, volta. Eu sempre convido alguns amigos para minha casa e assim tenho aprendido como fazer comida chinesa.
Isso é muito bom, parabéns.
Obrigado.Você poderia me falar como os chineses dizem, este prato é a minha especialidade?
Você pode dizer, 这是我的拿手菜。
这是我的拿手菜。
这 este.
这
是 é.
是
我的 meu, minha.
我的
拿手 especialidade, habilidade.
拿手
菜 prato.
菜
这是我的拿手菜。
这是我的拿手菜。Este prato é a minha especialidade. Aqui vai o segundo diálogo.
这是我的拿手菜，你尝尝。
哦，不错，挺好吃的。
拿手 especialidade, habilidade.
拿手
菜 prato.
菜
拿手菜 especialidade.
拿手菜
这是我的拿手菜 Este prato é a minha especialidade
这是我的拿手菜 Você notou que o anfitrião disse 你尝尝 Aposto que ele estava colocando comida no prato da visita É muito normal os chineses ajudarem os convidados a se servirem usando seus próprios palitinhos Então, por favor, não se ofenda Isto comprova o quão calorosos e hospitaleiros eles são com seus convidados.
Bacana. E os chineses normalmente dizem, 你多吃点儿。
你多吃点儿。
你, você.
你。
多, mais.
多。
吃, comer.
吃。
点儿, diminutivo de 一点儿, um pouco.
点儿。
你多吃点儿。
你多吃点儿。Sirva-se à vontade.
多吃, coma mais.
多吃,
点儿, um pouco.
点儿,
你多吃点儿,
你多吃点 Sirva-se à vontade.
Certo. Já mencionamos uma vez, como se diz em chinês, estou satisfeito. Você ainda se lembra?
Sim. Acho que é 我吃饱了.
Isso mesmo.
你多吃点。
我吃饱了。
Você sabe o que os chineses falam quando vão embora da casa de seus amigos?
Sim, você pode dizer
下次请你们到我家做客。Promessa é promessa, entendeu?
Sim, 下次请你们到我家做客。
下次, próxima vez.
下次。
请, aqui significa convidar.
请。
你们, vocês.
你们。
到, vir.
到。
我家, minha casa.
我家。
做客, convidado.
做客。
下次请你们到我家做客。
下次请你们到我家做客。Na próxima vez, eu convidarei vocês para vir à minha casa.
下次请你们到我家做客。
有时间一定去。
Bom, depois de algumas explicações, vamos apreciar a conversa inteira.
Ótimo.
A primeira, 我很高兴认识你的家人。
我很高兴认识你的家人。
这是我的拿手菜。Este prato é a minha especialidade.
这是我的拿手菜。
你多吃点。
你多吃点。Sirva-se à vontade.
E se quiser convidá-lo para sua casa, você pode dizer 下次请你们到我家做客。Aqui vai o diálogo completo da lição de hoje.
欢迎你来做客。
我很高兴认识你的家人。
这是我的拿手菜，你尝尝。
哦，不错，挺好吃的。
你多吃点儿。
我吃饱了，下次请你们到我家做客。
有时间一定去。
OK, estes foram os diálogos de hoje. Espero que tenham entendido tudo direitinho. Agora, vamos às dicas da cultura chinesa.
Conforme os costumes e hábitos, as pessoas fazem uma limpeza geral em suas casas e as enfeitam para acolher a data. Penduram nas portas das residências os chunlian, dísticos da primavera, onde se leem palavras de bons auspícios para um ano novo. As casas são decoradas também com lanternas vermelhas, imagens da divindade da fortuna e um grande ideograma Fu, felicidade. Muitas pessoas colocam este ideograma de cabeça para baixo. É um jogo de palavras. Fu Dao Le. Colocar Fu ao inverso tem o mesmo som de Fu Dao Le, que significa a felicidade está chegando. O Ano Novo Lunar é o maior feriado nacional. Muitas pessoas tiram férias nessa época para reunir-se com a família ou fazer turismo. Com o intenso trânsito de passageiros, os transportes rodoviário, ferroviário e aéreo entram em período de bico.
Ok, com isso chegamos ao final do programa de hoje. Como sempre, temos uma premiação para a seguinte pergunta. Como se diz, este prato é a minha especialidade em chinês.
Se você souber a resposta, envie-nos por e-mail cri@cri.com.cn.
Para maiores informações, por favor, entre no nosso site portuguese.gri.cn. Sou Silvia, até mais, 再见.
再见.
Atenção, ouvintes da Rádio Internacional da China. Para os horários de transmissão da nossa uma hora diária de programação via ondas curtas. Para a Europa, às 19 horas, horário TMG, em 7.335 e 11.750 kHz. E às 22 horas, horário TMG, em 6.000 kHz. 175 kHz. Para a África, às 19 horas, horário TMG, em 5.975, 9.765, 7.405 e 9.535 kHz. Para a América do Sul, às 22 horas, horário TMG, em 9.410 e 9.685 kHz. Às 23 horas, horário TMG, em 15.600, 13.650 kHz. E à meia-noite, horário TMG, em 15.600, 9.710 kHz. A transmissão de meia hora para a África é a partir das 19 horas e 30 minutos, horário TMG, em 11.640 e 13.630 kHz.